Em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dar as boas-vindas a esta casa. Nós estamos tendo pedido audição a duas comissões parlamentares, também com a Comissão dos Negócios Estrangeiros. A deputada Mónica Ferro está aqui na qualidade dessa audiência dupla e, portanto, vamos fazer as duas na presidência da mesa. Temos connosco deputados de ambas as comissões, deputada Conceição Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, deputado Odete João, do Grupo Parlamentar do PS, da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, o deputado Paulo Pisco, também do Partido Socialista, em representação da Comissão dos Negócios Estrangeiros, a deputada Rita Rato, da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, e o deputado João Ramos, do PCP, ambos do PCP, da Comissão dos Negócios Estrangeiros. A deputada Mónica Ferro e eu própria somos do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Eu represento a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, ser deputada dos Negócios Estrangeiros. Íamos numa fase inicial, teriam 10 minutos para expor aquilo e a razão deste pedido de audiência e depois passaremos a palavra a todos os senhores deputados no sentido das questões que forem pertinentes colocar. Muito obrigada.
Ah, aqui, pronto, peço desculpa. Muito boa tarde. Primeiro que tudo, gostaria de agradecer a vossa disponibilidade em nos receberem e partilharem connosco as nossas preocupações. Eu chamo-me Teresa Santos, sou diretora técnico-pedagógica da Escola Profissional de Moura e venho com Sandra Rodrigues, que é presidente do Conselho de Direção da Escola Profissional de Moura, e Antónia Baião, portanto, coordenadora da COMOIPREL. Gostaria de começar por enquadrar um pouco a COMOIPREL, que é uma régie cooperativa que foi constituída em 1987 pela Câmara Municipal de Moura e pelas freguesias do Conselho e por alguns particulares. Desenvolve vários projetos em vários domínios, como é o caso do ensino, da educação e ensino profissional, da formação profissional, promoção de interculturalidade, intervenção social e comunitária. Neste momento temos cerca de 60 colaboradores entre pessoal docente e não docente. O projeto que neste momento a COMOIPREL tem e que será o mais relevante da cooperativa é realmente a Escola Profissional de Moura. A Escola Profissional de Moura teve autorização prévia de funcionamento no ano de 2000, em maio de 2000. Começámos com duas turmas e neste momento temos uma lotação máxima de 176 alunos, temos sete turmas de ensino profissional, temos dois cursos de educação e formação e estamos este ano com um curso vocacional a título experimental que esperemos que consigamos obter os resultados esperados. O que nos traz realmente aqui o objetivo da nossa visita é que consigamos encontrar uma forma de diálogo para a resolução de alguns problemas da Escola Profissional de Moura, nomeadamente quer a nível pedagógico, quer social, quer económico, e também nas questões do apoio e reforço nas políticas de cooperação e desenvolvimento que estão em curso, neste caso no que diz respeito aos PALOP. Gostaria de passar a palavra à minha colega Sandra Rodrigues, que irá então expor algumas questões que gostaríamos que os senhores deputados nos pudessem ajudar. Obrigada.
Muito boa tarde a todos. Estas questões que nós trazemos aqui são de resto da Escola Profissional de Moura, mas que a grande maioria, ou se não todas as escolas profissionais, estão neste momento a passar. E passaria desde já a colocar aqui algumas questões que estão mais, digamos assim, diretamente ligadas à Comissão Parlamentar da Educação, Ciência e Cultura. E estas são, em primeiro lugar, a questão de abertura tardia dos planos de formação, das candidaturas, quer pedagógicas, quer financeiras. As pedagógicas já foram submetidas, mas encontram-se ainda por homologação, Portanto, nós vamos iniciar um ano letivo sem ter os cursos homologados e as financeiras que estão ainda numa fase de submissão. Significa isto que grande parte das escolas, estando ainda nesta fase de indecisão sem sabermos o que vai ser o dia de amanhã, ainda não submeteram também as suas candidaturas financeiras. Relativamente às questões financeiras, acresce dizer que existem orientações por parte do POPH em que serão feitos cortes de cerca de 5% em cada, para cada curso, turma. Isto, para que tenham uma noção, trata-se de valores entre os 4 mil e os 5 mil euros, que são bastante significativos para as escolas profissionais, para as escolas profissionais e para as turmas em questão. Por outro lado, também acresce dizer que não existe, que não está a existir, digamos assim, a aplicação do critério de igualdade de oportunidades no que respeita à idade máxima de entrada dos jovens no ensino profissional. E isto porque, no que diz respeito às escolas tuteladas pela DGEST das regiões do Lisboa, Val do Tejo e Algarve, o número, a idade máxima de entrada para o ensino profissional são 25 anos. Já para aquelas regiões de convergência e que são de resto financiadas através do POPH, estão-nos a impor que a entrada máxima de entrada nos cursos seja de 20 anos. Num território, no mesmo território, parece-nos a nós que não é correto esta desigualdade de oportunidades para os jovens. Por outro lado, e agora mais diretamente ligada à Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros, queríamos aqui deixar duas preocupações. Por um lado, as dificuldades e demoras na concessão de vistos para os alunos que vêm oriundos dos PALOP para o nosso, para Portugal. São sempre prazos que são tardios a emissão de vistos e tendo em conta a nossa experiência já a esse nível, os jovens acabam por chegar já no final de quase do primeiro período, o que naturalmente vai prejudicar a sua integração escolar, social e até intercultural dos jovens. Também, relativamente à questão dos PALOP, existem normas, nomeadamente, estamos a referir à circular normativa 7CD de 2012 do POPH, em que deixou de ser possível a elegibilidade destes alunos. Estes alunos passaram a não ter direito aos apoios financeiros para alojamento, alimentação e material de estudo. Relativamente a esta última questão, e que agora passa a ser transversal para as duas comissões, existem algumas orientações contraditórias em que provavelmente estes alunos vão deixar de contar para o número mínimo de alunos por turma e também vão deixar de ser elegíveis em termos do volume de formação que é contabilizado em termos de entidade financiadora. A questão esta que vai contra aquilo que a circular normativa 7CD de 2012 nos diz, em que, efetivamente, eles não tinham direito aos subsídios, mas eram elegíveis em termos da formação. E numa altura destas, em que nos encontramos já em pleno início de ano escolar, é de facto complicado porque as escolas, sem saber destas alterações e que ainda não estão devidamente sequer colocadas, fez os seus compromissos junto dos países terceiros. Existem alunos que já estão na iminência de vir para Portugal, outros que já estão até em Portugal e continuamos num impasse, sem saber, de facto, qual a situação. Se bem que, de facto, a orientação que nós temos, aquilo que está expresso na circular, é que eles são elegíveis à formação. Não teriam os apoios e efetivamente, muitas escolas tentariam suportar, de alguma forma, os custos, mas eles integrariam a formação. Com estas novas orientações que poderão vir a sair, torna tudo muito mais complicado numa altura bastante crítica. Pronto, não sei se... Muito obrigada.
muito obrigada pelas preocupações que aqui nos trazem. São preocupações, como diz muito bem, que algumas são mais exclusivas de uma comissão, mas há aqui matéria, de facto, onde se junta as competências de ambas as comissões e de todo modo, todos os deputados e deputadas estão sempre empenhados em todas as matérias. Eu gostava de perguntar aos colegas que estão presentes se querem fazer intervenção, se querem, tá? Por ordem de inscrições. Sim. Não, Rita Rato.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria naturalmente começar por cumprimentar a Escola Profissional de Moura e a sua equipa aqui presente em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer deste pedido de audiência porque também nos permite a nós, Comissão de Educação da Assembleia da República, termos oportunidade de discutir com mais profundidade as matérias relacionadas com as escolas profissionais e as realidades que enfrentam. Os problemas e as respostas que também temos que encontrar aqui no plano da Assembleia da República e para a qual os grupos parlamentares têm naturalmente poder de iniciativa legislativa e eu creio que as questões que aqui trazem, e agradecendo desde já o vosso trabalho de sistematizar esta informação, de facto são duas matérias distintas, de duas tutelas distintas, ainda assim, dizer o seguinte, relativamente aos programas de apoio ao desenvolvimento, nós temos vindo a conhecer ao longo dos últimos anos, designadamente desde a entrada deste governo, desde a tomada de posse deste governo, cortes no apoio ao desenvolvimento significativos, nas diferentes rúbricas dos diversos programas e, naturalmente, que não apenas relativamente a este tipo de intercâmbios, mas também no que diz respeito aos agentes de cooperação e professores no estrangeiro, têm vindo a acontecer cortes significativos que colocam desde logo em causa o cumprimento das nossas obrigações e até dos nossos compromissos assinados em tratados internacionais. E por isso, naturalmente, que muitas das matérias que aqui trazem relativamente ao programa de apoio ao desenvolvimento são naturalmente matérias que o grupo parlamentar do PCP irá questionar o Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente a esta matéria. Ainda assim, relativamente ao que diz mais respeito às questões da política educativa, gostaria de dizer o seguinte. Disseram ainda que não têm o plano de curso homologado, não é? Portanto, vão iniciar o ano letivo quando ontem tivemos uma declaração política do PCP que alertava para estas consequências e que da parte do Governo o que dizem é que está tudo a correr dentro da normalidade, o que nós sabemos é que depois o que de facto existe nas escolas é grande instabilidade. A pergunta era se houve, para além dos cursos que aguardam homologação, se houve candidatura a algum projeto, a alguns CEFs ou cursos diferentes do ponto de vista da oferta formativa que não tiveram autorização, ou se, pelo contrário, tudo o que concorreram tiveram naturalmente oferta e tiveram anuência para que isso aconteça. Relativamente à questão do acesso ao ensino superior, aproveitava também aqui a vossa presença para dizer o seguinte, nós temos vindo a colocar muitas preocupações relativamente ao acesso ao ensino superior, sendo que ainda assim o ensino profissional dentro das escolas secundárias é diferente do regime de acesso das escolas profissionais puras, se assim lhe quisermos chamar, e que desse ponto de vista também o acesso ao ensino superior garante mais condições neste tipo de ensino do que nas vias profissionalizantes do ensino secundário em que não constam do currículo as disciplinas específicas e, portanto, era também tentar perceber se ainda assim existem e sentem da parte dos estudantes que têm algumas dificuldades e se conseguem mais ou menos dizer em percentagem quantos é que vão para o ensino superior e quantos é que tentam com a dificuldade própria de ingressar no mundo do trabalho. Queria também fazer uma pergunta porque nós estamos agora a ser confrontados com esta questão que aqui colocam, não tínhamos informação nenhuma relativamente a isto, de não ser contabilizado para o valor da formação os alunos oriundos dos PALOPs, porque muitas escolas secundárias, muitas escolas profissionais, designadamente as do interior do país, sobrevivem muito também à custa destes projetos de cooperação, e por isso não tínhamos informação sobre isto, e naturalmente que temos que questionar o Governo relativamente a esta matéria, mas ainda assim aproveitava para lhes colocar, porque uma preocupação que temos e é o acesso à ação social escolar, quer seja alojamento, transporte, alimentação e material escolar por parte destes alunos, em que muitos casos a bolsa que trazem dos seus países de origem não comporta essas despesas e tentam ser as escolas que tentam acomodar mais essa despesa, mas num contexto em que o financiamento sofre cortes significativos, são de facto também dificuldades acrescidas para as escolas. Não deixar de contar para o número de alunos por turma também nos preocupa, porque entendemos que, vindo e bem estes alunos e estes jovens para Portugal, têm que ser tratados em condições de igualdade relativamente aos estudantes portugueses. Mas dizer, se vocês têm mais ou menos ideia de qual é que é o valor da bolsa dos países de origem, porque já aconteceu, há alguns contactos que nós tivemos e que eu tive pessoalmente com alguns estudantes que nos dizem e que passam dificuldades muito grandes, não é? Designadamente com despesas básicas de alimentação, e se têm mais ou menos ideia em euros quanto é que isto significa. Dizer também que preocupa-nos relativamente ao ensino profissional a questão da idade máxima de inscrição dos 20 e 25 e preocupa-nos também haver uma arbitrariedade de legislação relativamente ao ensino profissional, porque as escolas que estão abrangidas pelo POPH, por exemplo, podem garantir o pagamento do passe desde que sejam preenchidos os requisitos. As escolas, por exemplo, de Lisboa e Val do Tejo e Algarve não podem, o que isto tem naturalmente um significado no que se diz respeito ao abandono escolar e à dificuldade de fazer face a estas despesas, e nós relativamente a esta matéria temos vindo também a exigir a igualdade de condições no reforço daquilo que é a ação social escolar, portanto, defendendo que as escolas de Lisboa e Val do Tejo possam ter exatamente as mesmas condições que as outras regiões e, por isso, a nivelar por cima e não nivelar por baixo, como tem acontecido noutras matérias de políticas públicas. E, por isso, desde já eram estas questões que queríamos colocar. Nós recebemos na Comissão de Educação, e creio que todos os grupos parlamentares, a posição da ANESP relativamente ao cenário de início de ano letivo e do que isto significaria de preocupações. Creio que foi um documento que foi aprovada em Assembleia Geral e, portanto, foi-nos dado conhecimento disso. Nós continuaremos também a acompanhar esta matéria com a preocupação que nos exige, porque se tratam da vida destes estudantes, não é? Da sua sobrevivência, mas também da sobrevivência financeira das escolas e da capacidade de dar resposta aos próprios projetos educativos. E por isso, da parte do PCP, depois naturalmente também faremos chegar todas as iniciativas que tomarmos sobre esta matéria. Agradecemos mais uma vez, porque infelizmente muitas vezes as escolas profissionais não encontram nesta Comissão, nem na Assembleia da República, um ponto também de reivindicação dos seus direitos, porque é disso que se trata. Nós estamos a falar de outra coisa, de reivindicação das condições de ensino e de frequência dos seus alunos, e por isso é sempre importante também recebermos esse feedback da vossa parte. Muito obrigada.
Eu agora, por questões de eficácia e eficiência, se os senhores deputados e as representantes da Comoiprel não se importassem, agregava todas as perguntas e depois passávamos-vos o tempo às respostas, para ser mais conciso. Dava então agora a palavra ao senhor deputado Paulo Pisco, que é da Comissão de Negócios, é para alternar, que é da Comissão de Negócios Estrangeiros. Ah, o Odete João vai falar então. Senhor deputado Odete João, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Em primeiro, saudar as ilustres representantes da Escola Profissional de Moura e começar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por desejar um bom ano, embora os indicadores que nos têm chegado e aqueles que Vossas Excelências nos trouxeram nos redobrem as dúvidas sobre se esse bom ano irá acontecer, face a um total descalabro naquilo que são as definições para o bom funcionamento da escola, as indefinições e os atrasos que já se observam no início do ano. Como sabem melhor do que eu, existe um conjunto de alterações que foram publicadas em dezembro de 2012 pelo Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, não é? Que trazem alguns condicionamentos, mas, independentemente dessa situação e pelas boas relações que temos mantido com os PALOPs, é fundamental criar condições para que estes alunos possam fazer a sua formação em Portugal. E neste pressuposto entendemos que devem ser encontrados os mecanismos que permitam não só que esses alunos estudem em Portugal, como tenham condições ao nível daquilo que são os apoios sociais para terem uma estadia condigna. Tenho conhecimento de situações de facto muito preocupantes, quase de sobrevivência de muitos destes alunos, e que importa acautelar. O Partido Socialista tomou boa nota das preocupações que nos trouxeram, iremos tomar as devidas diligências, portanto não tenho nenhuma pergunta em específico para vos colocar, mas o meu colega Paulo Pisco da Comissão de Negócios Estrangeiros terá naturalmente uma abordagem para além daquela que é a educação.
Peço desculpa, mas tínhamos pensado alternar, assim termina a parte da Comissão da Educação. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira é relativamente ao modelo. Como é que a escola aceita e como é que este processo se faz, ou seja, aqui vieram transmitir o sentido das expectativas criadas com países terceiros e, portanto, sendo a escola, quero perceber como é que esse mecanismo se processa do ponto de vista da escola com esses países, como é que é feita essa seleção, esse critério de seleção. E depois perguntar também quantos alunos na escola, no universo de 176, que penso que é a vossa lotação máxima, quantos alunos oriundos de países terceiros estamos a falar na realidade da escola de Moura? Para já eram as perguntas que tinha para fazer e agora sim passaria então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco para entrarmos na parte relativa à Comissão dos Negócios Estrangeiros.
Obrigado. Eu tinha também algumas questões, essencialmente para obter alguns esclarecimentos sobre a forma de funcionamento da escola, porque é óbvio que as escolas profissionais têm um papel muito importante a desempenhar e muito particularmente nas regiões de baixa densidade, ainda têm um papel mais acrescido para o desenvolvimento dessas regiões. E levantam-se aqui na parte da dimensão externa da relação que a escola tem com os países de expressão portuguesa, levantam-se aqui algumas questões que eu gostaria de saber também para nós podermos fazer do nosso lado, do lado do Partido Socialista, algum tipo de intervenção que nos parece relevante. Em primeiro lugar, eu acho que desde logo devemos assinalar o facto de a relação de Portugal com os países do âmbito da Cplp ser de extraordinária importância estratégica no âmbito da cooperação e no âmbito da ligação que nós temos com todos esses países. Portanto, é estratégico para Portugal que consigamos manter e que façamos até um esforço acrescido para que o nosso relacionamento com esses países passe por estas vertentes também da formação, designadamente, neste caso, no âmbito da formação profissional. É importante saber, neste contexto, saber aquilo que a senhora deputada do PSD também já referiu, de quantos alunos estamos a falar, disse, era importante que soubéssemos, de que países vêm, quando se refere à questão da dificuldade de nos vistos, quais são os países, quem é que está a ter dificuldade na obtenção dos vistos, portanto isso também é um aspecto relevante para nós podermos fazer algum tipo de intervenção, e depois saber também como é que as coisas têm passado até aqui, até este momento, existia algum tipo de protocolo, qual era o tipo, aquilo que a senhora deputada referiu, qual é o modelo de relacionamento que existe com os países de onde são oriundos esses formandos, para que nós sabemos qual é, para nós podermos saber qual é o tipo de modelo de relacionamento. Basicamente é saber se existe algum tipo de protocolo entre que entidades? É entre a vossa escola e outras escolas nesses países onde eles são oriundos? É um protocolo que é mais lato, que abrange Portugal e os estados de que eles são oriundos? Portanto, isto era fundamental nós sabermos para ver que tipo de informação de intervenção é que podemos ter.
Deputado, temos que anunciar. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, senhoras presidentes ou presidentas. Muito rápido, só para, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Escola Profissional de Moura, que são originárias do meu círculo eleitoral e, por isso, é com especial agrado que as cumprimento, e também do meu Conselho de Naturalidade. A minha camarada Rita Rato já expôs aqui as considerações políticas do PCP relativamente à matéria. Eu julgo que o conjunto de questões que foram colocadas também já são muito abrangentes, no sentido de percebemos aquilo que falta relativamente à matéria. Só referir que, no âmbito da Comissão de negócios estrangeiros, esta questão dos vistos é uma questão que nós já vimos noutras áreas, nomeadamente ouvimos esta preocupação relativamente às questões do turismo e ao atraso, à dificuldade que há aqui em agilizar a emissão de vistos, até com prejuízos às vezes financeiros para o país, e nesse contexto, quando soubemos deste problema, colocámos uma questão conjunta ao Ministério. Eu julgo que o PCP está disponível para, tendo em conta que é o mesmo enquadramento, até no âmbito da Comissão de Negócios Estrangeiros, podemos fazer colocar conjuntamente ao Ministério, penso que haverá aqui algum consenso de colocar esta questão, se isso não for possível, o PCP avançará, mas eu julgo que era mais interessante se pudéssemos fazer uma pergunta conjunta. Já relativamente às outras matérias, nomeadamente às questões da não contabilização dos alunos, se calhar depois há aqui outras, pode haver mais divergência política, mas também importa perceber qual é a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem a responsabilidade política pela cooperação relativamente a um instrumento que não está na sua alçada, mas que depois tem influência sobre uma matéria política que está na sua alçada, que é a cooperação. Importava também saber isso, e temos esta disponibilidade para questionar o Ministério e, por esta via, pressionar a resolução deste problema. Muito obrigado.
Bom, eu então terminava em esta ronda de perguntas dizendo-vos que, enquanto coordenadora do PST na Comissão de Negócios Estrangeiros, tomei devida nota das preocupações que aqui nos trazem. Como diz o Sr. Deputado João Ramos, a Comissão de Negócios Estrangeiros tem-se dedicado muitas vezes a este tema dos vistos, nomeadamente Angola, Moçambique, porque têm sido relações em que a prática de vistos se tem revelado muito demorada, quer pelo volume de vistos que está em causa, quer até por práticas burocráticas que fazem com que tudo isto se atrase, e de facto isto é muito relevante na situação em que nos traz, dos alunos chegarem demasiadamente tarde à escola. Vamos tomar devida nota disto, e eu gostava só de reiterar a pergunta que foi feita pela minha colega Ana Sofia Betancourt, que é exatamente como é que se procede o relacionamento entre as escolas e os países de origem destes alunos, porque, como sabem, a área lusófona é uma área prioritária na política externa portuguesa e prioritária na área da cooperação. Nós temos feito grande gáudio do facto de o português ser cada vez mais uma língua de produção e de acesso à ciência, e isto também se traduz na prática destas atividades. E, portanto, gostava também de perceber um bocadinho melhor de que é que concretamente estamos a poder falar, para podermos interpelar o Ministério dos Negócios Estrangeiros e também poder fazer de veículo das vossas preocupações.
A doutora Antónia Vilar Baião.
Exatamente, muito obrigada, senhores presidentes, muito obrigada, senhores deputados e deputadas aqui presentes, por nos terem recebido e por terem ouvido as nossas inquietações. As inquietações que se colocam à escola profissional de Moura não são de hoje. A primeira vez que aqui estivemos foi no ano 2000, exatamente na altura em que a escola profissional foi constituída. E em boa hora foi constituída já ao abrigo da Lei 498, que é o primeiro quadro legal que flexibiliza e que moderniza aquilo que é o modelo de funcionamento das escolas profissionais, e a nossa escola terá sido a única que terá sobrevivido de todas aquelas que foi criada ao abrigo da Lei 498. E ela sobreviveu essencialmente porque a nossa meta e o nosso objetivo era, de facto, encontrar uma estrutura que não fosse conflituante, mas complementar ao ensino existente, ao ensino regular, e que pudesse haver num território de baixa densidade e de perda demográfica, como todos sabemos, mas que injetasse uma efetiva dinâmica e uma oferta formativa plural e democrática nas escolhas aos jovens do concelho e do território. A escola profissional de Moura foi criada, efetivamente, foi reconhecida e teve autorização prévia de funcionamento em maio do ano 2000, embora estivesse 2 anos depois sem financiamento. Naquela altura estávamos num momento de transição de quadro comunitário de apoio, numa altura em que esvaziava-se, saía o PRODEP e entrava o PORA. Nós fomos apanhados nesse período de transição. Mesmo assim, a direção da Escola Profissional de Moura, que é a direção da Comoiprel, que é a entidade proprietária da escola e cujo sócio maioritário é a Câmara Municipal de Moura e Juntas de Freguesia, portanto é uma régie cooperativa com capital maioritariamente público. E houve um desafio imenso porque foi reconhecido que a Escola Profissional de Moura fazia falta. De 46 alunos que nós tivemos no início, em 2000 até 2013, nós passámos de 46 alunos para 176. Há, na nossa perspectiva, permitam-nos que façamos esta avaliação, há aqui um trabalho reconhecido pelas tutelas, quer do Ministério de Educação, quer das estruturas financiadoras, que nos dão garantia de que a nossa escola é uma escola que tem dado frutos. Eu até diria, senhores deputados, de uma forma que digo com muita frequência juntamente com as minhas colegas, que se nós não tivermos outro indicador de desempenho, já me chega um indicador de desempenho no território de Moura e na nossa escola. É que nestes 13 anos nasceram 32 crianças filhos de funcionários, que são maioritariamente mulheres, portanto, de alguma forma é porque aquela estrutura deu condições de segurança para que as pessoas se fixassem e para que aquele espaço fosse um espaço de projetos múltiplos e interdisciplinares e complementares, mas que criasse também ali uma grande força de fixação, e temos conseguido. Somos à volta de 60 colaboradores. Posso dizer que a maior parte são técnicos superiores, mais ou menos 30 são docentes, outros 30 é pessoal não docente, pessoal técnico. E nesta altura do campeonato, pareceu-nos de extrema importância voltar novamente aqui à Comissão Parlamentar, até porque fomos muito bem recebidos da outra vez. Porque estamos outra vez numa mudança de quadro comunitário de apoio e aparecem aqui contornos que são novos. O mais relevante terá a ver, talvez, na nossa perspectiva, com esta questão do impacto, dos impactos que estão a ser injetados, digamos, nos alunos dos PALOP na nossa escola, embora as duas comissões aqui tenham um papel complementar. No início não era a nossa intenção termos alunos dos PALOP, não fazia parte do nosso projeto educativo, digamos, nos três primeiros anos. Termos constatado que havia tantas escolas com alunos dos PALOP também nos incentivou a este desafio também de contribuir. Desculpem lá eu falar, poderá parecer quase um lugar comum, mas eu vou usar a expressão que é, vamos cumprir os objetivos do milénio, e curiosamente foi usando este conceito que vamos cumprir os objetivos do milénio, que termina em 2015, que nós fundamentámos também muitas vezes as nossas candidaturas pedagógicas e financeiras, o que alegrou muito também os olhos do POPH, do Fundo Social Europeu, e diziam: aqui está uma entidade que enfim, que trabalha a interculturalidade e que trabalha as questões da multiculturalidade. Por outro lado, ao mesmo tempo que acontecia esta vinda de alunos dos PALOP para a Escola Profissional de Moura, a nossa entidade formalizava um protocolo com o ACD, e temos também um CLAI, um Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes. O que acontece é que nós conseguimos, de facto, criar sinergias internas entre este CLAI e entre os próprios, a própria ação educativa dos alunos dos PALOP. procurando responder às vossas questões, e se eu por acaso não responder, alertem-me, o meu discurso não, é um pouco desestruturado, mas penso que depois apanho o fio à meada. Vou começar a responder as primeiras perguntas. Quantos alunos é que vão para o ensino superior? À volta de 85% dos nossos alunos seguem o ensino superior. Uns vão diretamente para a universidade, outros vão através dos cursos de especialização tecnológica, que depois dá acesso ao ensino superior. Quanto à bolsa no país de origem, eu vou aqui a ser o mais sincero possível, não sabemos nem queremos saber. Portanto, é esta a nossa posição. E porquê é que nós não queremos saber? Desculpem a minha frontalidade, mas eu tenho que falar exatamente desta forma, porque se eu disser que os alunos têm uma bolsa no país de origem, então aí é que o POPH me diz que de facto não pode financiar porque há um duplo financiamento. Sim, eu já respondo a essa questão. Sempre que nós matriculamos um aluno, um dos documentos que nos é pedido pelas embaixadas e pelas estruturas consulares é que façamos uma declaração com aquilo que os alunos vão receber, que é a bolsa de alojamento, a bolsa de alimentação e também uma bolsa de material de estudo. Portanto, nós temos que afirmar exatamente aquilo que eles vão receber. Sim, anda à volta de 220 euros se somarmos as duas refeições com o subsídio de alojamento, que são 125 euros. Portanto, aquilo que foi um ponto forte da nossa escola acabou agora por se tornar num ponto fraco e numa fragilidade. Ou seja, primeiro disseram-nos sim, os alunos são bem-vindos, vocês estão a contribuir para os objetivos do milénio, vocês estão a promover a interculturalidade, nós estamos a cumprir através também das escolas profissionais para cumprir as metas das políticas diplomáticas com os países terceiros e, portanto, estamos no bom caminho. E nesta altura do campeonato, em fim de quadro, aquilo que nos acontece é que o POPH, apesar da simpatia que quero deixar aqui expressa, nos tenham dito que a partir do ano passado que deixaram de ser elegíveis os custos com alojamento, com refeição e com bolsa de estudo, que só seriam reconhecidos, e isto talvez venha responder às questões, uma das questões que foi aqui colocada, que só eram reconhecidas os alunos que viessem ao abrigo de um protocolo que tivesse importância bilateral. E o que é que eles me queriam dizer, o que é que nos explicaram? É que só era válido o protocolo que fosse estabelecido entre o Ministério de Educação de Moçambique ou de Angola e o Ministério de Educação de Portugal. O único país que me foi informado pela doutora Alexandra Vilela do POPH que tem estabelecido este protocolo bilateral é Moçambique, colocando de parte todos os nossos alunos, porque nós não temos alunos de Moçambique. Em qualquer dos casos, eu não vi isto escrito em nenhum sítio. Portanto, isto foi uma informação avulsa, mas que acredito que tenha algum fundamento, mas ela de facto não foi transposta para qualquer documento. Como é que surgem então os nossos contactos com os países que é Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e agora este ano pela primeira vez Angola. São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, através de processos de desminação de municípios e através da desminação do protocolo de desminação de municípios, há uma cláusula que se compromete à formação dos alunos numa lógica de reciprocidade, mas esta política de desminação, esta ação esta ação com os países, com os PALOP, não se tem esgotado única e exclusivamente na educação. De facto, ela tem sido bastante mais expressiva até no contexto social, têm vindo até técnicos superiores dos municípios em causa, quer à Câmara Municipal de Moura, quer à Escola Profissional de Moura, têm havido um intercâmbio com resultados, com interesse recíproco e bilateral, que é também um dos objetivos que se pretende com as políticas de cooperação e do desenvolvimento. Portanto, aquilo que importa aqui esclarecer é se, de facto, apesar de não haver nada escrito relativamente a esta legitimidade ou não do protocolo bilateral entre Moçambique e entre os Ministérios de Moçambique e de Portugal, Ministérios de Educação, importa saber como é que estão as relações entre o Ministério da Educação de Portugal, de Cabo Verde, Bissau e de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Eu estive há 2 meses em Cabo Verde, tive a oportunidade de estar com o Sr. Embaixador e ele desconhecia por completo esta questão de só haver um protocolo estabelecido com Moçambique. Portanto, se isto é uma informação geral, ela de facto não chegou a algumas delegações consulares. Foi com base nisso que, portanto, neste vazio legal e de informação, que nós este ano avançámos, nós temos alunos do segundo e do terceiro ano, portanto, que estão em fim de ciclo e estes são elegíveis. Temos 2 alunos do primeiro ano que este ano estão no segundo, estes que já não são elegíveis, mas conseguimos, através de algumas parcerias internas, resolver essa situação, mas o facto de termos, através da circular que foi aqui mencionada, ter sido explicitado que os alunos PALOPs poderiam vir, não eram elegíveis, mas mesmo assim contavam para o volume de formação, portanto não seriam extra numerário, não é? Colocou-nos perante também a obrigação do cumprimento de compromissos que tínhamos com Cabo Verde, Bissau e São Tomé e Príncipe. Os problemas consulares que temos com estes países são de alguma demora na emissão dos vistos, sendo que relativamente a Bissau há um problema, que é um problema diplomático, como sabemos, enquanto não estiver estabilizada também a política naquele país. Portanto, aí acresce uma outra dificuldade. Mas aquilo que procurámos garantir foi que os jovens que viessem dos PALOPs viessem com uma declaração, e eles vêm com essa declaração, em que as famílias e que os pais se comprometem a pagar os seus estudos. E por isso aventurámos-nos a que viessem alguns alunos, 4 de Bissau, ao todo são 17, este ano. Portanto, já respondi também a esta questão. Não há também nada que diga qual é o número de alunos, mas em determinada altura nós perguntámos à Direção Regional o que é que seria razoável. E aquilo que eles nos disseram é que 10% seria razoável. Portanto, pensamos que ao abrigo deste olhar, à luz deste olhar da Direção Regional, que estamos dentro da cota, digamos assim, dos alunos. Este ano temos pela primeira vez alunos matriculados de Angola e decorre de um protocolo existente entre a Câmara Municipal de Moura e com a Moiprel, com a Associação Industrial Angolana, e os alunos que vierem virão de Caloquembe, da província da Huila, salvo erro. Estes alunos vêm com a missão depois de dinamizarem os seus territórios no país de origem, porque sentimos que havia por parte dos países, às vezes, alguma ansiedade porque os alunos vinham e depois não regressavam, não é? Mas aquilo que estamos a verificar é que já há muitos alunos a regressar e a dar os contributos aos seus países. Não sei se respondi a todas as questões, por favor, ajudem-me. Aquilo então, se respondi a todas as questões?
Só pedir desculpa, mas eu vou ter que me ausentar porque nós agora vamos ter plenário e vou ter uma intervenção agora, portanto vou ter
muito
que
sair, obrigada.
O João Ramos, meu camarada, ficará
muito obrigada.
Registrará qualquer informação adicional.
Muito obrigada.
Bem, eu penso que nós foram respondidas todas as questões, como só agradecer a vossa presença e dizer que tomámos devida nota e nesse sentido faremos aquilo que os grupos parlamentares entendam no seguimento desta audição e portanto iremos aprofundar pelo nosso lado aquilo que aqui nos vieram transmitir e era neste momento em fase do plenário estar a começar, temos mesmo que terminar esta audiência.
Muito obrigada.
Muito gosto e até quando queiram e sempre que queiram, é uma casa aberta a todos. Muito obrigada.
Muito obrigada.